Glórias a Deus. Eu quero estar compartilhando com a igreja o Salmo de número 30. À medida que eu for compartilhando, eu estarei lendo também este Salmo. Eu quero compartilhar o seguinte tema: alegria verdadeira. A humanidade anseia por alegria. As pessoas têm desejo de viverem alegremente. E aqui nós vemos a experiência do rei Davi. Ele compartilhando conosco através desse salmo o verdadeiro sentido da alegria verdadeira. E pelas palavras do rei Davi, vemos que ele passou por um mar de provações, por muitas lutas e também por pecado. Ele passa a reconhecer a sua soberba, a sua autossuficiência, e aí ele entra no momento de experimentar a alegria na presença de Deus. Ele entra no rio da alegria e do louvor a Deus. Este salmo revela três momentos de quebrantamento na presença de Deus. Primeiro, Davi rompe em louvor pelo livramento. E vemos que o louvor leva-o a reconhecer o seu pecado de autossuficiência. E finalmente, depois de haver confessado o seu pecado, ele estava pronto para a alegria verdadeira. Aí nasce a celebração sincera, a celebração alegre. A gratidão brilha em cada palavra ao dirigir-se ao Deus único e verdadeiro, o Deus da salvação. E nós vemos, no primeiro momento, a alegria verdadeira no livramento. A alegria verdadeira no livramento, expressa nos versículos 1 a 5. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa por um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria verdadeira no livramento. Nasce no coração do rei Davi uma resoluta, uma sincera decisão. Eu te exaltarei, ó Senhor, e explica, porque tu me livraste. Alegria verdadeira, dando graças a Deus pelo livramento. Nós vemos que Davi tinha passado por uma situação perigosíssima, de alto risco, e ele deixa bem claro: não permitiste que os meus inimigos se regozijassem, se alegrassem, festejassem contra mim. Os inimigos queriam expor o rei à humilhação, queriam rir e zombar do rei e de todo o povo de Deus. Então, por isso ele diz: te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Alegria verdadeira no livramento de Deus. Quando nós vivemos a alegria verdadeira pelo livramento, o nosso coração está sempre disposto a expressar alegria com gratidão a Deus, porque Ele nos livra de toda a armação do maligno, de todo o laço do maligno, e nos dá livramento completo, nos dá libertação completa. Fica bem claro aqui que Deus é pelos seus ministros e também pelo seu povo. Davi se alegra pelo livramento que recebeu. E tendo ele recebido o livramento, esta mesma bênção do livramento que ele recebeu, também se estende a todo o povo que estava debaixo da autoridade dele, estava debaixo do seu governo. Ele diz: clamei a ti por socorro, e tu me sarás. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. A alegria verdadeira não é só do rei. Ele conclama que todo o povo também se alegre, que todo o povo também cante, todos os santos se alegrem na presença de Deus, e ele diz: e dai graças ao seu santo nome. Davi estava buscando o refrigério, porque ele tinha intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nós buscamos o refrigério, buscamos nos alegrar na presença de Deus. Davi conhecia tanto a ira de Deus como o favor de Deus. E ele deixa bem claro isso, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. A sua ira pode causar dor momentânea para corrigir os seus filhos, os seus servos. E ele contrasta com o favor. O seu favor dura a vida inteira. Ele pode passar a vara da correção nos seus filhos, mas nunca afasta o seu favor dos filhos. Por isso, ele declara esta alegria verdadeira pelo livramento. Ele declara essa grande alegria, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A correção de Deus pode ser dolorosa, mas é por um momento. E Deus, com isso, restaura a alegria. E o favor de Deus é para a vida inteira. Ele compara a noite com o sofrimento e o amanhecer com a alegria duradoura. E glória a Deus por esse entendimento que o rei Davi tem e comunica para nós. Esta alegria verdadeira diante do livramento de Deus. Nós vemos também a alegria verdadeira na humilhação. O verdadeiro crente, ele experimenta verdadeira alegria na humilhação. Notamos que o rei Davi começou a exaltar o Senhor, nos versículos 1 a 5. E este momento foi precioso para ele. Ele, diante da santidade de Deus, o seu pecado foi revelado. Ele começou a conversar com Deus. Começou a glorificar a Deus e o pecado da autossuficiência foi revelado. Nós vemos daí então com isso nascer alegria na humilhação, alegria na confissão libertadora. O verdadeiro crente deve ter verdadeira alegria por conhecer o pecado e poder confessar o pecado para receber a alegria de volta. O pecado cala o crente, entristece o Espírito Santo, tira o poder e a autoridade do crente, mas com a confissão a alegria é restaurada. É necessário humilhação. O verdadeiro crente, para ter a verdadeira alegria, precisa humilhar-se diante de Deus e confessar o pecado. Na presença de Deus, nenhum pecado fica oculto. Vemos isso nos versículos 6 e 7 do Salmo 30. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Jamais um pecado fica oculto diante de Deus. Nenhum pecado fica oculto diante de Deus. A autossuficiência, a arrogância dele fez sentir-se que jamais seria abalado. E daí ele declara: tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. O favor dele fez ele permanecer forte, vitorioso, vencedor. Mas aí Deus, para quebrar a sua autossuficiência, a sua soberba, o seu orgulho, a sua vaidade, ele diz: apenas voltaste o rosto, uma viradinha de rosto, Deus parou de olhar para ele por um momento, e ele ficou arrasado. Ele ficou sem a graça de Deus e sofreu por isso. Fiquei logo conturbado. A confusão recaiu sobre mim, ele está dizendo. A coisa ficou muito difícil. O crente deve ter verdadeira alegria na humilhação. Confessar o pecado. Saber, ter certeza que nem o pecado permanece oculto. Então se humilhar e confessar, para que não fique debaixo de nuvens negras, para que não fique confuso, para que não seja escravo do diabo, para que não sofra derrotas. Então, Davi implora a Deus pela alegria da vida. E o seu argumento é que para glorificar ao Senhor, ele precisa estar vivo. Um desvio de rosto do Senhor, ele sabia que poderia morrer. Ele diz: por ti, Senhor, clamei. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue? Quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Veja o argumento dele. Senhor, misericórdia. Volta o teu rosto sobre mim. Me dê o teu amor, me dê a tua paz, me dê o teu perdão. Porque eu morto, não tenho mais utilidade nas tuas mãos. Me devolva a alegria da salvação. E se humilhando, ele se rendendo ao Senhor, ele declarando dependência a Deus, ele implora pela alegria da vida. Por que que muitas pessoas hoje ficam depressivas, entram em profunda depressão? Porque não se humilham, não confessam seus pecados, não buscam o entendimento daquilo que agrada a Deus, querem só agradar a si e ao mundo. Então Davi, como entendedor da palavra, como conhecedor da vontade de Deus, ele implora pela alegria da vida. Clamei ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor. Clamar. Clamar sempre. Não podemos ter preguiça de ler a Bíblia, de ter a comunhão santa, de ouvir mensagem de Deus, de ver os vídeos quando possível, quando são enviados. O que acontece com as pessoas hoje foi o que aconteceu com Davi. Por um momento deixa o mundo absorver, por um momento dá atenção só para os negócios do mundo. Aí Deus não olha, vai cuidar daqueles que estão interessados no seu reino. E aí vem a desgraça. Por isso que Davi implora a Deus pela alegria da vida. Quando nós pecamos, só tem uma saída: humilhação, confissão de pecados. E aí devemos fazer isso com alegria verdadeira, não por medo, não por coação. Alegria de saber que, mesmo tendo pecado, Deus está pronto para purificar e libertar da escravidão do pecado e devolver a alegria da vida pela humilhação com alegria na presença de Deus. Mas alguém poderia dizer: mas como humilhação com alegria? Humilhação sem alegria é ficar nas mãos do diabo. Humilhação com alegria é confessar ao Senhor e receber a purificação no Senhor Jesus. Isso é humilhação com alegria. E Davi está falando disso. A humilhação que agrada ao coração de Deus. A humilhação que faz com que os olhos de Deus se voltem para nós. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E Deus também não se aproxima de nós, porque Deus é puro. Ele não aceita impureza. Agora, quando nos humilhamos confessando o pecado, Ele volta os olhos para nós, perdoa o pecado. O que, é que diz 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glórias a Deus. Alegria verdadeira na celebração. Nós vemos aqui. Agora muda o tipo de comunicação dele com Deus. Ele está numa etapa de grande comunhão com Deus. No final desse salmo, versículos 11 e 12. Alegria verdadeira na celebração. Converteste o meu pranto em foguetos. Tiraste o meu pano de saco, luto e jejum, e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Alegria verdadeira na celebração. Agora aqui, alegria. A mais pura alegria. Por quê? Porque ele primeiro exaltou o nome de Deus. Daí, exaltando a Deus, o pecado apareceu. Confessou o pecado, se humilhou. Agora é um momento celebrativo. E a celebração é uma alegria tremenda, né? Porque daí ele está juntinho com Deus, no poder do Espírito Santo, na alegria da salvação do Senhor Jesus. Alegrar-se e ser grato pelo livramento é próprio do povo de Deus. Tem que ser próprio do povo de Deus. Mas celebrar o livramento do pecado e da morte é o brado dos vitoriosos. Só os vitoriosos festejam o livramento do pecado, o livramento da morte espiritual e da morte física. E assentados no banquete do Senhor, diante dos inimigos, de inimigos derrotados, só os vitoriosos têm essa posição em Cristo, na presença de Deus. Salmo 23:5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Alegria na celebração. E não é uma alegria qualquer, é alegria verdadeira, é alegria movida pelo poder do Espírito Santo de Deus, com gratidão no coração, gratidão movida pelo entendimento, pela razão, pela inteligência, no poder do Espírito Santo. Na alegria celebrativa, na alegria celebrativa já não há mais motivo para choro, nem para luto. O Filho de Deus, a Filha de Deus, canta louvores e não se cala, se alegra na presença do Senhor, e há gratidão para sempre. Converteste o meu pranto em fogueiros, festa. Tiraste meu pano de saco, luto e jejum, e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Glórias a Deus. Alegria verdadeira. E a alegria verdadeira, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito. Deus é amor. Quem ama Deus recebe o grande amor de Deus. E a maior prova do amor de Deus é habitar em nós pelo seu Santo Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A lei maior qual é? A lei do amor de Deus e do nosso amor a Deus, movido pelo Espírito Santo. Glórias a Deus, alegria verdadeira. Estas lições tiradas da experiência do rei Davi com Deus querem nos ensinar que somente Deus é que pode doar a verdadeira alegria, somente Deus. Dinheiro não dá alegria, bebidas, vícios, drogas não dão alegria, fornecem falsas alegrias. Alegrias que não procedem de Deus são destrutivas, são malignas, são dos poderes das trevas, são do pior dos nossos inimigos, aquele que veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas Jesus veio para nos dar o quê? Vida? Vida com abundância, vida abundante. Então nós precisamos estar bem atentos, que Davi exemplifica para nós aqui, traz lições de relacionamento com Deus. Davi, como homem, ele cometeu sérios erros, sérios pecados. Houve momentos que ele buscou alegria em fontes erradas, mas acima de tudo, buscou ao Deus da alegria. Nós devemos estar buscando ao Deus da alegria, e aí viveremos alegres, viveremos felizes, porque estaremos vivendo na alegria da salvação. Como Davi tinha a sua vontade totalmente devotada a Deus, assim o pecado não ficava fazendo morada, não ficava oculto na sua vida. Logo, o pecado era revelado, como vemos nessa experiência. E ele preferia receber a correção e a disciplina de Deus do que cair nas mãos do inimigo. E nós devemos ser assim também. Devemos preferir a correção e a disciplina de Deus do que ficarmos escravos do maligno. É muito melhor apanhar um pai amoroso do que cairmos na mão do inimigo que chicoteia de noite e quer a nossa morte física e espiritual. Ao contrário, Deus quer dar para nós o seu amor e vida eterna, através do seu Filho Jesus. Davi tinha íntima comunhão com Deus. Ele conhecia Deus, por isso ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E ele pode afirmar com convicção da sua experiência com Deus. Não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura para sempre. Quando alguém está em pecado e é verdadeiro crente, ele sente a ira de Deus recair sobre si. Davi sentiu a ira de Deus recair sobre ele. Mas ele disse que é melhor sentir a ira de Deus recair e logo receber o quebrantamento, confessar o pecado, porque volta para o favor permanente de Deus. Volta para a graça permanente de Deus. Hoje, o favor de Deus é revelado através do seu Filho Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Davi, naquele tempo, não tinha o privilégio que nós temos hoje. Jesus estava longe ainda de vir à terra. O Filho de Deus estava longe ainda de ser o nosso Salvador e Redentor. Mas hoje nós temos Jesus que veio, nos salvou e ainda enviou seu Espírito Santo para habitar em nós. Nós somos um povo privilegiado. E nós temos muitas razões, muitos motivos para sermos um povo verdadeiramente alegre. Devemos então viver a alegria verdadeira no poder do Espírito Santo, no poder do amor de Deus, movido pela comunhão santa com Deus e sua igreja. Porque o favor de Deus é revelado a nós de uma maneira muito especial. Temos a Bíblia à nossa disposição, temos a palavra explicada e o Espírito Santo que confirma tudo direto no nosso entendimento. E assim nós podemos viver alegres, felizes com Deus e seu povo. Você tem buscado a alegria verdadeira? É uma pergunta que o Espírito Santo faz para nós. Ou tem buscado as alegrias do mundo? Nós devemos buscar a alegria verdadeira. Nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que buscam a alegria do mundo e sofrem só destruição. E quantos, quem sabe, dos ouvintes já experimentaram essas alegrias do mundo? E já sofreram grandes destruições. Até que um dia houve conversão, houve arrependimento e confissão de pecados. E aí voltou a experimentar, ou experimentou pela primeira vez, a alegria da presença de Deus, a alegria do perdão de Deus, do favor de Deus, e passou a viver no poder do Espírito Santo. nós devemos ver então a alegria verdadeira no poder do Espírito Santo de Deus, no poder da palavra de Deus. Mas nós precisamos buscar, buscar. Por isso que eu insisto em ler a Bíblia. Eu insisto porque Jesus insiste. Jesus muitas vezes recomendou que devemos ler a Bíblia. Se erramos é porque não buscamos o verdadeiro entendimento. No Velho Testamento, os profetas já anunciavam que deveríamos estar buscando o conhecimento da vontade de Deus através da sua palavra. Então, você tem buscado a alegria verdadeira, a exemplo do rei Davi, a exemplo do Senhor Jesus e de outros servos de Deus registrados na Bíblia ou, quem sabe, da nossa época? Nós devemos buscar sempre a alegria verdadeira. E assim nós estaremos sendo como o Senhor Jesus recomenda: luz do mundo e sal da terra. Glórias a Deus por essa palavra, e que essa palavra faça a diferença na tua vida e através da tua vida. Amém, igreja?
Amém.
Glórias a Deus.